da Toscânia para Sochi. A Fórmula 1 continua com as emoções à flor da pele. Grande Prémio da Rússia, em direto na Eleven.
Olá a todos e sejam uma vez mais bem-vindos a este Facebook Live da Eleven. Conversa habitual nas noites de quinta-feira em que temos Fórmula 1 logo no fim de semana seguinte. No caso, amanhã começa o Grande Prémio da Rússia, o décimo desta temporada. Desta feita não vamos entrar em nova tripla ronda, vamos sim entrar na dita normalidade. Um fim de semana, descansamos outro e depois vamos viajar até Nürburgring, onde este fim de semana, por exemplo, se correm as 24 horas de Nürburgring. E já que falamos de 24 horas de Nürburgring, temos obviamente que falar 24 horas de Le Mans. Porque já cá estão o João Carlos Costa, o Sérgio Veiga, o Miguel Ruiz. O Nuno Pinto esta noite não está porque está na Rússia e a diferença horária obriga a ir para caminha um bocadinho mais cedo e por isso falha este live. Mas quem é que temos? Temos o nosso Filipe, o nosso campeão.
Hello.
Boa noite, bem-vindo. Antes de mais, parabéns por esta vitória, já o tínhamos feito via redes sociais e no podcast. No podcast não houve podcast, tínhamos dado, era o António no nosso podcast. Já estou aqui a misturar isto tudo. Mas agora, pessoalmente, digamos assim, parabéns por esta
vitória.
Permitam-me que esclareça já aqui uma coisa. Esta entrevista não foi preparada, não é para ser uma entrevista, é para ser uma conversa, ainda para mais o Filipe começou o dia bem cedo, saiu de Coimbra às 7 da manhã. Já foi à rádio, já foi às televisões hoje e predisposto-se a estar aqui connosco. Filipe, e também se quiseres ir descansar mais cedo, já sabes que tens via verde para ir. Antes de mais,
um
obrigado.
Um piloto nunca diz que vai sair mais cedo do stint.
Fica sempre até ao fim. Obrigado a ti e obrigado também à família, porque a família nestas coisas também tem que ser, tem sempre que ser muito compreensível. Bom,
sim, obrigado.
Olha, vou-te fazer a pergunta que fiz hoje ao Alexander Albon, que é uma entrevista exclusiva que temos este fim de semana, que é, finalmente, vitória. É mais o sentimento de missão cumprida ou é aquele sentimento de... Epá, finalmente, caramba, parecia que não.
É um bocado dos dois. É um bocado dos dois. Porque eu já faço Le Mans há alguns anos e comecei logo da melhor maneira com um LMP1 muito bom e capaz de ganhar à geral. E depois os meus colegas de equipa onde eu estive, quase todos eles foram ao pódio, muitos deles tinham ganho e sabia-me comparar contra o nível deles e sabia que se calhar que tinha andamento para, e capacidades para ganhar a corrida. Mas depois não é preciso ter a estrelinha, é preciso ter sorte para concretizar essa vitória. E portanto foi um bocadinho dos dois. Será que alguma vez eu ganho a Le Mans? E depois a segunda foi: não, de certeza que eu vou conseguir ganhar a minha Le Mans um dia, e isto vai ter que ser, nem que eu tenha 50 anos, tenho que ir lá e ganhar, nem que seja de GTA, é uma coisa assim. E no entanto, quando ganhei, foi um bocado na garra, com garra, numa de confirmar, ou seja, um bocado o sentimento que eu tinha cá dentro, eu sabia que conseguia, mas ao mesmo tempo também sabia que é preciso ter sorte para ganhar a corrida, e essa sorte pode até às vezes nunca acontecer. Ou seja, eu nunca me esqueço de um bocado, acho que é o Sarrazin, se não me engano, que eu acho que ele acabou, e agora vou aqui o João Carlos Costa vai-me sempre ajudar, que acho que ele acabou sempre em segundo lugar, não foi? Se não me engano. E portanto... Eu só esperava que, eu só espero que não me aconteça isso. Porque poderia acontecer, não é? Tipo, às vezes não tem a ver com o talento ou tem a ver com um bocado de sorte, não é?
Mas os senhores, a via está aberta, sobretudo aos dois senhores que estiveram nas 24 horas de Le Mans a fazer a narração, outros estiveram, como foi o meu caso, não acompanhei as 24 horas, também fiz, mas também fiz um stint longo, também ainda vi ali qualquer coisa. Não fiz um stint de corrida de sprint, fiz um stint de resistência. João e Miguel, mas primeiro a pergunta vai para ti, João. O que é que mais te surpreendeu nesta vitória do Filipe? E depois vamos ao António, porque não nos podemos esquecer que o António faz também um P2 nos LMP2, onde venceu a United e onde venceu o Filipe. O que é que mais te impressionou nesta corrida, que é um sorteio? E vou recorrer a umas palavras que o Miguel dizia logo no início da transmissão das 24 horas de Le Mans, que isto por vezes pode ser uma corrida longa, mas ao mesmo tempo pode ser uma corrida de sprint.
Não, o piloto não escolhe ganhar Le Mans, é Le Mans que escolhe que o piloto vença. Basicamente, a história está aí. Bom, primeiro de tudo, tenho que fazer uma pergunta ao Filipe, que é: a tua mãe já se habituou a ser a dona de Lourdes do automobilismo? Ainda não. É o mais
Ela é
importante
claro.
de tudo.
Nós estávamos a rir quando lemos isso no grupo lá do WhatsApp que nós temos de família, e quando a minha mãe disse isso, é claro que fomos todos ao céu e voltámos, porque teve muita piada, e pronto, e ela lá continua lá no, nas salas operatórias e isso tudo. Olha, vê lá, estou ao Filipe, porque eles me chamam. E eu disse-lhe: Oh mãe, vai na volta, tu ainda estás a meter a parte de adormecer os doentes, porque a minha mãe é anestesista, estás a meter o, sei lá, vamos dizer, o hélio para o ar, e a malta está a começar a ficar toda maluca e está a dizer isso. Mas é engraçado, teve muita piada este médico.
Não, voltando ao o que é que me surpreendeu na vitória do Filipe? E desculpa, porque eu estou um bocadinho sem voz.
Ah, pensei que era emocionado. Pensei que era
não, não,
emocionado.
Isso foi no domingo.
Isso foi no domingo. Isso foi no domingo. Ainda que no domingo tenha sido extraordinariamente fácil. Eu escrevi até um post no Facebook com isso. Epá, descobrimos finalmente o que é estar no primeiro mundo das corridas de automóveis, em que não temos que estar à espera a sofrer só por um, e que se ele desistir já não ganhamos. Nós no domingo tivemos essa chance mesmo naquela batalha final, ou ganhava um ou ganhava outro, portanto, ganhava um português. E foi algo novo que nós descobrimos no domingo nas 24 horas de Le Mans. Passámos ao primeiro mundo das corridas de automóveis, onde não temos que escolher sempre e ficar sempre preocupado que o português vai desistir. Mas não me surpreendeu a vitória. A equipa United tem demonstrado ao que vem ao longo desta temporada do WEC, que está a cavalo de 2 anos, e na temporada European Le Mans Series. Esta é a oitava vitória, portanto, não surpreende. Surpreendeu-me, sobretudo, a forma como eles geriram uma corrida. Eu estava à espera de algo diferente, mas acabou por não ser, e se calhar foi a forma certa. Porque se pensarmos bem, a United esteve com um carro ou com o outro, na grande maioria das voltas da categoria LMP2, na frente. Começou por ser o carro do Filipe, depois foi o carro 32 do Brundle, do Jovem Utrecht, e agora falta-me o nome do terceiro piloto. Exatamente. Mas estiveram sempre na frente da corrida. Agora, nunca no carro 22 impuseram um ritmo demasiado forte. E talvez tenha estado aí o segredo da vitória. Todos nós sabemos que o WEC é um carro para resistir a tudo e mais alguma coisa, mas tem de ser bem tratado. E foi aí que esteve o segredo, não foi, Filipe?
Bem, eu acho que houve ali uma fase. Sim, eu, por exemplo, nos meus primeiros trimos, umas minhas primeiras 3, 4 voltas, forcei e para perceber até o andamento, até porque estava muito à espera do Guido van der Garde, que ele é sempre muito rápido no início, porque sabe quando entregar o carro já não vai andar mais lá na frente. Quando entrar o Fritz van der Garde, é um facto, portanto ele vai sempre a brilhar. E então acelerei bem e o carro estava ótimo. E depois foi um bocado a gerir, até tive que começar a fazer a poupar a gasolina. Mas depois reparei que estes miúdos, e foi mais o James Allen, que vinha muito rápido, e eu, bom, mas este tipo vem mesmo rápido, não tenho andamento para ele. Mas depois comecei a forçar, e na verdade tinha andamento para ele. Mas que estes miúdos não sabem gerir uma corrida de resistência, ou seja, vão completamente a fundo, depois esquecem-se que aquilo são 24 horas e que o carro se calhar não vai aguentar tanto tempo, ou até mesmo fazer voltas de qualificação constante, os erros vão aparecer. E, portanto, forçámos sim para estarmos sempre próximos do 32. A certo ponto, o 32, devo dizer, deixou-me preocupado a meio da corrida, numa fase em que nós já tínhamos perdido algum tempo para o 32, e depois consegui recuperar isto tudo e fiquei colado a ele, mas tive que forçar para isso, mas fiquei preocupado porque nós não tínhamos velocidade de ponta. E aliás, veio hoje um bocadinho o relatório do meu engenheiro, porque eu mandei-lhe logo um mail na mesma noite a dizer a nossa velocidade de ponta, o que é que se passou? Porque nós perdemos cerca de 1,6 segundos no segundo setor, que era só as retas, tem as chicanes, mas não é por aí, e os nossos colegas de equipa perderam 0,4 décimos, isto tudo comparado às qualificações. Nós perdemos muito mais tempo, e nós no condar do 32, nós não ganhávamos nada, e eu às vezes até dizia ao meu engenheiro, estás a ver, olha aqui, porque nós tínhamos o on the board e eu sabia que ele estava sempre a ver, olha aqui, eu não ganho nada nas retas. E mandei logo um e-mail ainda no domingo à noite, a tentar perceber o porquê da nossa falta de velocidade de ponta. E ele depois mandou-nos umas fotografias do nosso carro todo partido. Uma delas foi o contacto que eu tive com o Gomendi. Outra delas foi um bocado de uma peça que estava solta no meio da estrada e que acertou exatamente no nariz do carro e que partiu o nariz, fez portanto lá um buraco, e todas estas coisas juntas desfez o nosso carro e não era um carro tão competitivo. E pronto, e depois no fim, ou seja, eu comecei a sentir mesmo, nós precisamos ter um problema, o 32 precisa ter um problema para nós ganharmos isto, senão isto vai ser mesmo muito difícil, porque eles estavam muito rápidos. E depois também são miúdos mais novos que, quando vão lá para dentro, vão com tudo. Ou seja, isso pode também ter acontecido algum erro dos pilotos, mas não, o que é certo é que, devo dizer, tivemos sorte, por isso tem tido um problema, porque estavam muito rápidos.
Oh, Filipe, tu à noite, quando saíste do teu stint à noite, falaste connosco e pareceste-me sempre muito calmo, a achar que a corrida estava controlada. Foi todo o oposto daquela última meia hora, que as tuas imagens na box eram perfeitamente de angústia, a saber que vocês tinham que parar e sem saberes que o carro da Jota se teria que parar ou não. Foi ali o momento mais difícil da corrida, até perceberes que o carro da Jota também ia parar, ou pelo menos até vocês saírem à frente depois da última paragem, daquele splash and dash.
Sabes que essa tua pergunta, Miguel, está alavancada aqui, e desculpa estar-me a meter na tua pergunta, e desculpa, Filipe, claro que não sim. Dar já a resposta, porque há aqui muitos comentários. Por exemplo, o Daniel Carrão fala, faz uma pergunta ao Filipe, que é basicamente aquilo que tu fazes, Miguel, que é, mesmo que o Jota, o carro do António, não parasse, daria para ganhar. E depois, o Nuno Vinagres, ainda antes, pergunta, o que é que pensa um piloto português a correr em Le Mans à noite, sozinho no carro, sabendo que pode ganhar?
Bom, respondendo diretamente já a essa de correr à noite, é um espetáculo. É um espetáculo correr à noite e é um prazer pleno, porque o Oreca é muito diferente do Ligier. Por exemplo, acho que puderam ver um bocado o meu arranque a tentar passar o LMP1 por fora. Eu simplesmente não estava a perceber porque é que eu estava a travar tão cedo. E tive que ir para ali porque não tinha mais para onde ir. Por mim até tinha ido um bocadinho mais forte, mais rápido, mas tinha lá o LMP1 da Bike Coles e depois tive que sugerir ali um bocadinho a entrada, a saída de Tetro Rouge para que o guia de Vandergaard não passasse na reta. Mas o carro era mesmo muito bom e, portanto, conduzir à noite é... E sente-se mais isso em não tempo de Covid, porque quando temos toda a atenção dos mídia e quando temos o público para estar com eles e dar autógrafos, e portanto, estamos ali um bocado de vamos lá começar com isto e andar, que é a parte gira. Nesta vez, como não tivemos público, estávamos mais descansados e isso tudo, mas para te dizer que a parte da noite é o sossego, é a condução de plena, de puro prazer entre piloto e engenheiro. Não há ninguém nas boxes, não há convidados, não há ninguém, e portanto é espetacular. A visibilidade é muito boa hoje em dia, porque as luzes dos carros são cada vez melhores e é espetacular. Vou responder ao Rui, que é... ao Miguel, perdão. Foi a meio da corrida, eu acho que tinha aquele o seu controle quando nós nos completamente colámos ao 32 e, portanto, ok, acho que estamos ali e isto vai dar. Porque depois o Phil Hansen às vezes perdia um bocadinho para o Van Uytert, está frente a frente, e o Will Owen perdia para o Paul di Resta frente a frente. Portanto, achava que a coisa estava mais ou menos controlada, mas também sempre um bocadinho nervoso, porque eu estava nervoso para estas 24 horas, porque sabia que tínhamos tudo para ganhar, mas o que me deixava desconfortável é exatamente o ponto de interrogação das surpresas nos azares. O que aconteceu com o carro 32, com a perda de óleo. E isso foi o que me deixou desconfortável e eu não consegui controlar isso. Por exemplo, o 32 estava eu em primeiro, ele põe pneus novos e eu já sabia que ele vinha atrás de mim. Com pneus novos e até que me passa na reta completamente, eu faço uma das retas atrás dele e fico com o ecrã cheio de óleo e não vejo nada. E digo isso à equipa, bem, o 32 está a perder óleo de certeza porque eu não vejo nada à frente. E depois até foi o engenheiro do 32 que me disse no fim, ah, quando eu te ouvi dizer na rádio, ah, the 32, o 32 está a perder óleo nas retas, e ele, lá está o Felipe a dizer coisas que... a ver se nós temos que parar no carro para ver o que é que se passa. E eu, não, pá, apenas não consegui ver depois. Eu percebi depois que nós tínhamos perdido muito óleo. E portanto, acabou por ser uma... Vamos ter, temos sorte. O 22 teve sorte porque eles tiveram um problema. Mas depois naquela fase final, nessa fase, durante a noite, o carro do António não era rival. Eles não estavam lá, nem estavam próximos. Mas a grande diferença... E o que me chateou também numa fase inicial da corrida, e depois tive que começar a lidar com isso e iria ficar muito chateado de perder a corrida, foi que os carros da Jota, os dois, faziam reabastecimentos de menos 5, de 4, vá, 4 a 10 segundos mais rápidos, pelo menos que o nosso. Agora, não sei se é culpa da United, porque tivemos um problema qualquer de refueling, e se também são outros 20 carros, ou se é a Jota que continuou a utilizar a maneira como a G-Drive reabastecia há 2 anos atrás e que foi desclassificada. Porque isso é uma boa questão. E eu disse ao Richard Dean, fiquei chateado com isso, porque já é a terceira ou quarta vez que se toca neste assunto e as coisas nunca se resolvem. Aliás, a G-Drive perde as 24 horas de Le Mans, vão ao pódio, ganham com o Jean-Éric Vergne, são desclassificados, eles fazem um protesto, um apelo, e acabam por perder em tribunal pela razão de vocês não completar o espírito Le Mans. Quer dizer, isso não é nada. Eu acho que até isso é injusto para a G-Drive terem perdido por essa justificação. Porquê? Para mim acho que as regras são muito claras, ou é preto ou branco. Estão ilegais ou não estão ilegais? E, portanto, ganhar 10 segundos a maior parte das vezes nas boxes, isso dá mais ou menos entre 3 a 4 minutos o que os carros das Jota estavam a ganharam para nós numa corrida inteira. E é claro que, a poucos minutos do fim, saber que posso perder a corrida, porque eles fizeram uma corrida limpa, sem erros, bonita, mas quer dizer, sim, um bocadinho mais lentos do que nós em termos de andamento puro, mas compensada toda nas boxes. E é claro que estava-me a deixar nervoso porque não estava sob controle da corrida e estava a ver o Davins, que é um piloto muito experiente, a conseguir levar o carro até ao fim e nós perdermos aquilo, mas acabou por correr bem para o nosso lado.
Oh, Filipe, há aqui uma pergunta do Sérgio Simões, que é o que é que vai? Eu vou adaptar aqui um bocadinho a pergunta, que é: como é que um piloto que já conhece aquela pista de trás para a frente, de frente para trás, não perde a concentração? Ou, por outro lado, mantém-se focado e concentrado?
Eu acho que a experiência só nos vai dizer, mas é mais ainda, que é quais os pontos mais cruciais e onde é que podemos cometer um erro. Por exemplo, este ano, a pista vai sempre sofrendo algumas alterações, como, por exemplo, este ano foi em Mulsanne. A maneira como fazíamos Mulsanne era um bocadinho diferente das anteriores. Anteriores nós podíamos cortar um bocadinho a curva por dentro, principalmente após os GTs mandarem os pinos todos abaixo, que eles são praticamente bolas de bowling. Mandam aquilo tudo abaixo, então uma pessoa pode começar a cortar mais a curva e ganhar ali uns bons décimos. Este ano eles meteram aqueles corretores fixos pregados ao chão que não dá para cortar. E aquilo é o que é. Portanto, vamos sempre adaptando um bocadinho. Eles vão sempre metendo um bocadinho de asfalto em alguns sítios. Portanto, eu ano para ano tenho que estar sempre a adaptar a minha condução à pista, porque vai sempre mudando um bocadinho daqui e daqui, ou é porque tiram os muros das curvas Porsche, ou é porque mudam os corretores, e portanto é isso. E depois a experiência diz, por exemplo, que Indianápolis é sempre mortífero para um erro qualquer, e vimos o Rebellion a cometer esse erro com um piloto, acho que era o dele atrás, se não me engano, não sei se calhar
era o dele atrás, melhor.
Pronto, sim. Que é um rookie em Le Mans, acho eu, se não me engano.
Com problemas de transmissão e travões também. Os
travões, ok, então peço desculpa.
Eles andaram a brincar um com o outro e os travões começaram a aquecer.
Ok.
O Gustavo Menezes não gostou de estar a perder.
Quem?
O Gustavo Menezes. E pois, então, não gostou de estar a perder e resolveram ali, os dois carros andaram muito tempo atrás um do outro e o carro número 3 estava com problema de transmissão, que se agravou depois com problema de travões.
Ok. Pronto, e depois nada, depois é saber exatamente as manhas da pista e não fazer erros aí, mas depois a concentração é sempre a mesma em qualquer lado, se calhar um bocadinho mais em alemão por causa das velocidades a que vamos.
Mas ficaste com a ideia, sem a paragem, vocês saíram à frente. O ritmo era muito, muito parecido entre os dois carros. E agora vais ter que contar a primeira curva do Phil Hansen, quando saiu das boxes. Aquela travagem falhada. Deixa-me fazer aqui um introito a tudo isto. Eu e o Filipe discutimos, não aqui, via telefone, depois da corrida, a questão da entrada das boxes. Lembram-se que o Phil Hansen passou à frente de um GT e quase lhe tocou. O Filipe diz que isso é uma manobra fantástica. Eu apanhei um susto, mas o Filipe diz que é uma manobra fantástica. Depois, a entrada das boxes é que as coisas se podiam ter complicado muito mais do que a saída das boxes. Foi na entrada das boxes tudo se podia ter complicado.
Sim, e depois...
Parou-te o coração, liderando três pontos.
Parou, porque o asfalto ali até é muito irregular. E depois outra coisa, como eu vi que ele começou a ir de lado, ou seja, meu Deus, ele vai tentar fazer a curva, vai acertar no corretor do lado direito, que é muito alto. E ele não vai conseguir virar o carro para a direita. Eu já estava mesmo a ver o filme todo na minha cabeça. E eu... O que é que ele vai fazer? Porque eu acho que naquela situação é melhor aceitar a gravilha e cortar a direita e ainda ganhas algum tempo do que fazer aquilo. Mas lá está, ele teve brilhante porque ele não passou por cima do corretor, apenas travou muito tarde, que foi pedido a ele, anda no teu limite. E ele teve lindamente, e mais uma vez eu devo dizer que o Phil Hansen teve bem porque eu ainda não via fazer um erro ainda em pista. Cometeu alguns, se calhar, por falta de forcing, ou seja, o primeiro stint dele não é bom, não é, e ele admite-o, mas depois lá encontrou o seu pace e lá chegou. Mas ele não bateu até agora, não cometeu nenhum erro, não fez nada. E, portanto, isso aí tem que lhe tirar um chapéu e acho que ele está a fazer muito bem.
Estavas a falar há bocado dos reabastecimentos. O tempo total que vocês pararam nas boxes é 5 minutos e 20 segundos quase superior ao carro do António, o que é impressionante.
É uma volta 50. E meia.
É uma volta e meia. 52,50 contra 49,30. É impressionante.
É impressionante. E é claro que depois diz-me, se eu tivesse perdido isso, eu iria ficar chateado, porque, João Carlos, ainda por cima tu estavas lá. Tu lembras-te em 2015, a Porsche, quando vem para a Le Mans, eram os únicos carros entre a Audi e a Toyota que vieram com essa solução de reabastecimento de 5 segundos mais rápido.
Sim, sim.
Eu lembro perfeitamente de estar a apanhar o Brandon Hartley no meu primeiro stint sempre em Le Mans, e ele entra para a box e eu faço mais uma volta. E estou à espera, quando sai da box, ele estar ali a um segundo à frente ou um segundo atrás. E quer dizer, ele nem sequer ouvia, ele estava 5 segundos à minha frente ou 6.
É interessante.
E, portanto, já vem desde esse tempo esta questão dos reabastecimentos.
Naquela altura o sistema da Porsche era legal. Ou seja, a Porsche encontrou uma maneira de fazer os reabastecimentos através do débito do bocal do depósito e da mangueira, que lhe permitia estar menos 5 segundos contas redondas nas boxes. O sistema era legal, mas foi imediatamente considerado ilegal para o ano seguinte. Interessante. Exatamente. Aquilo que tu disseste do carro da G-Drive, porque se de facto o carro da Jota andou a fazer o mesmo que fez o carro da G-Drive quando foi desclassificado, não se resolveu a questão nesse ano da desclassificação da G-Drive. E como tu dizes bem, aquela história do espírito Le Mans vale tudo e não vale nada. Não é assim que se fazem os regulamentos. Em 2015 para 2016, houve uma regra que foi mudada e os Porsche deixaram de ter essa vantagem. Neste caso, de facto, é estranho que a Jota consiga fazer reabastecimentos tão rápidos. Vamos lá ver. A Jota tem uma experiência incrível nas boxes, o trabalho dos mecânicos é excelente, sempre foi. O da United também. Talvez não tenha a mesma maturação que tem o trabalho dos mecânicos da Jota, do Mighty 38 sobretudo, mas 5 minutos é muito tempo.
Sabes o que é que me leva a questionar isso? É que não é a primeira corrida que nós estamos aí contra a Jota. Nós corremos contra eles no WEC. Exato. E no WEC não há essa questão. E apareceu essa questão em Le Mans. E portanto, volto a dizer, é importante também dizer essa parte, que é, se calhar foi o nosso abastecimento ou estávamos a fazer nós qualquer coisa errada. Mas também não somos só nós. Somos nós e mais não sei quantos outros carros. Eu disse até inicialmente que a G-Drive também estava a fazer. E foi o engenheiro do 32 que me disse que não, o 26 não fez este ano. Pareceu que algumas delas eram rápidas, mas eles não fizeram. E eu, ok, então fiquei calado. Mas foi notório que os carros da Jota eram mais rápidos. E portanto, ou seja, e é muito importante que isto se diga que não é nada contra a Jota. Antes, pelo contrário, é mais contra o regulamento e a corrida de Le Mans em si. Porquê? Porque isto é uma questão que continua a ser um tópico e que pode decidir corridas, não é? E portanto, quando estamos todos ali a dar todo o nosso máximo, todo o melhor, e depois podemos perder uma corrida por coisas que ainda não foram resolvidas do passado, é claro que me deixou preocupado e chateado e agita com um piloto, principalmente porque sabe que preparou tudo tão bem, mas depois faltou uma coisa que não é culpa dele, acho eu. Mas pronto, é o que é e acabou por correr bem para o nosso lado.
Deixem-me entrar aqui, porque há muitos comentários que vão caindo, e não focar tanto naquilo que foi a corrida. O Filipe Machado, e depois pergunto ao Filipe, e depois já tenho aqui várias pessoas a dizer. Esta é a pergunta. Okay. E a pergunta é, Filipe, António e Jean-Henrique Verne, para um lugar pela geral, pela Peugeot. O que é que nos podes dizer sobre isto, Filipe? É um desafio que obviamente gostarias.
Isso. Claro, claro. Sim, sem dúvida alguma. É uma coisa que eu nunca escondi e, aliás, e é óbvio também, e principalmente desde 2016, que é voltar à classe geral, à LMP1, onde eu comecei. Todos os jogos para lá voltar. Sim, há rumores, há especulações, há engenheiros que estão a fazer força por mim lá dentro, mas nada em concreto. Nada em concreto. Portanto, seria um desafio espetacular, mas vamos ter que esperar, porque para já lá está, vou ser muito honesto, não tive nenhuma proposta, mas também acho que ainda temos tempo, ainda é cedo, não sei quais são os planos da pessoa.
Mas sabe que eu disse que só revela aos pilotos, que é a mais pequena das preocupações nesta altura, que só revela aos pilotos lá mais para o final do ano, princípio do próximo, que nesta altura a ideia é sobretudo desenvolver o projeto. Para começar, precisam de um patrão para a equipa, pelos vistos já há, não havendo. Depois precisam de transformar aquele desenho que mostraram num carro. Depois precisam de encontrar uma equipa de 6 pilotos ou de 9 pilotos, não sabemos, para o Campeonato do Mundo e para a Le Mans. No meio de tudo isto, há um português que é o presidente do grupo. Pode ajudar? Acho que sim.
Mas a questão aqui é, Filipe, arriscas-te. Sabes porquê? Veio cá o Miguel Oliveira, já venceu no MotoGP. Vieste cá tu, durante a quarentena, venceste Le Mans. O António não esteve aqui, mas esteve no Instagram Live. O que é que acontece? Campeão da Fórmula E. Epá, tu arriscas-te.
Exato.
Não é que isto queira dizer alguma coisa, mas se calhar quer dizer muito. Atenção. Vamos lá ver.
O projeto posso entrar ou não?
Pode. Também veio esta noite. Desculpa.
Então,
o homem que escreve, o Hamilton não iria entrar na conversa. Faz favor.
Ah, mas olha, por falar nisso, é exatamente aí que eu quero chegar, que é, quanto mais anos conheço e mais pilotos conheço, menos percebo estas cabeças desta gente. E por acaso houve um amigo nosso que já tocou exatamente neste ponto em que eu estava a pensar tocar desde uma das primeiras respostas do Filipe, que é, esta gente que corre de automóveis tem umas cabeças muito esquisitas que eu continuo a não perceber ao fim destes anos todos. Então, temos aqui um rapaz que consegue a primeira vitória portuguesa em Le Mans, consegue vencer a maior prova do mundo, ou uma das maiores provas do mundo, está ali 24 horas às voltas, numa prova extenuante, e depois de vencer uma das corridas de maior prestígio, depois de vencer as 24 horas de Le Mans, em vez de fazer uma grande festarola, ou pelo menos ir dormir, aquilo com que está preocupado é mandar e-mails porque está a perder um bocadinho nas retas para o carro da frente. Pá, explica-me lá como é que as vossas cabeças são muito esquisitas. Pá. Como é que isso funciona? Como é que é? Isso, sabes que, não, eu não consigo perceber como é que isso funciona.
Eu vou dizer um pequeno segredo, vou-vos revelar aqui um pequeno segredo que aprendi nos tempos da Audi e mais com o senhor Mr. Le Mans, que foi Tom Christensen. Era que ele mesmo, apesar de quando eu o conheci, ele tinha ganho 8 para aí, depois ainda ganhou mais uma, e a incerteza dele, não é insegurança, mas sim, mas ali é qualquer coisa dele que o fazia sempre treinar muito mais para a próxima, mas muito mais. E ele fisicamente, na altura, era superior a mim, era um miúdo novo, mas ele treinava muito e a maneira como ele se preparava para tudo era como se fosse a primeira Le Mans ou como se nunca tivesse ganho, e sei lá, e aprendi com isso, que eu acho que nós nunca devemos tomar nada por garantido, não devemos mudar a maneira como pensamos, não devemos mudar, apesar de ganharmos, não devemos querer mais, e portanto, o meu engenheiro às vezes dá-me cabo da cabeça, porque eu só na última corrida que tivemos em Paul Ricard é que eu gostei da nossa performance, porque a primeira de Paul Ricard não gostei porque a G-Drive era mais rápida. A de Spa não gostei porque não gostei da estratégia que eles fizeram. Podia ter sido melhor lá, uma coisa qualquer que ele fez. A de Paul Ricard correu bem, sim senhor. E esta voltei a não gostar porque tivemos ali alguns problemas e precisava de perceber isso. Portanto, para mim, eu só relaxo quando fazemos a pole position, somos o mais rápido e controlamos completamente a corrida. Que não foi o caso de Le Mans porque faltava a questão dos pit stops por resolver e faltava perceber também a parte da velocidade de ponta, e só quando tenho essas partes todas resolvidas é que consigo continuar em frente.
Então deixa-me fazer-te então uma pergunta que é aquela pergunta que é a única pergunta que provavelmente não se faz a quem acabou de ganhar as 24 horas de Le Mans. E tu, falhaste em alguma coisa? O que é que farias diferente?
Nada, se calhar às vezes acho que cometi lá um pequeno excesso, porque me deixei levar um bocadinho pelos nervos que me estava a dar, atrás do Gomendy, não consegui passar nas retas, e foi um momento que vi, era uma oportunidade para passá-lo, em que ele estava, antes de entrar em Patetra Rouge, estava um GT, um LMP2 que era o Baxivier e o Gomendy, e eu estava logo colado. E comecei a ver o filme todo a acontecer, fiquei para trás, embalei e passei os três por fora na reta à saída de Tetra Rouge. E eu, já está, pronto, agora a partir daqui vamos embora. Mas depois o meu carro não andava na reta, ele começou a pôr-se lado a lado e o Vaxi vier ainda mais por dentro. Portanto, fomos três lado a lado para a travagem. E eu, é agora aqui, não me interessa, eu vou tentar travar muito mais tarde e passar por fora. Claro que isso é um bocado de otimismo, mas o que eu queria primeiro induzi-los era no erro, principalmente do Gomendy, de travar tarde e forçar o erro dele. E o que é certo é que ele fez peão e bateu-me no carro. Quer dizer, é que eu tive muita sorte, porque se ele me acertasse na roda, o meu carro ia ficar ali e tinha desistido. E isso aí se calhar foi um bocadinho longe demais, mas ao mesmo tempo estava a precisar de pensá-lo e não estava a ver como. Mas correu bem, mas ainda assim danifiquei um bocado o carro.
Mas gostei da tua conversa.
Deixa-me só para acabar a minha fase do interrogatório, depois passo ao senhor procurador. Então, a conclusão a que eu chego é que nem sempre as vitórias te satisfazem. Há vitórias que não te satisfazem plenamente.
É verdade.
Ou seja, és um eterno insatisfeito? É mais ou menos isso?
Não. Gosto, sou fã da perfeição. Sou fã da perfeição. Sou mesmo...
Isso existe?
Acho que podemos tentar. E o que é certo é que nós temos tido um carro espetacular para a qualificação, temos feito pole positions, mas quando fomos para a segunda corrida de Paul Ricard, eu disse ao engenheiro, vamos experimentar outro setup diferente, com uma filosofia que eu acho que é G-Drive, e vou ser eu a experimentar, porque sou eu que vou decidir se aquilo pode ter pernas para andar ou não. E andámos ali a experimentar, e pronto, eu tive que resolver isso para mim, para podermos ir para a frente, porque... quando temos um carro que, portanto, faz a pole position como nós temos feito no ILMS e em SPA também no WEC, mas depois falta ali um bocadinho de andamento, por exemplo, no SPA do WEC, o carro do Guido Van der Garde era um bocado mais competitivo que nós, e mesmo em SPA da G-Drive era um bocado mais competitivo que eu. O Mikael Jensen estava muito rápido atrás de mim, e eu não gosto disso. Eu gosto de ser eu a controlar por pleno a corrida, por puro andamento, sou eu que vou buscar, sou eu que controlo completamente o andamento de toda a gente. E, portanto, quando isso não acontece, temos que perceber o porquê. E daí é que tu vais conseguir evoluir, não é?
És um perdedor, portanto.
Não sei se sou, mas eu acho que eu sou fã de exatamente dessa plenitude, dessa perfeição. De, repara, se nós ficarmos só contentes com as vitórias, nós não estamos a aprender com isso. E, portanto, temos sempre que aprender com mais e mais e mais.
Deixa-me fazer-te uma pergunta no seguimento dessa. Esse teu trabalho exaustivo, e faço aqui um preâmbulo para que se entenda. Eu estive nas 4 horas de Imola com o Filipe, ele conseguiu então a primeira vitória com o carro do Sr. Simon Doyle. Na viagem de avião para Lisboa, apanhámos o avião em Bolonha, trocámos uma conversa ali durante 15 minutos e passado esses 15 minutos sai.
15 minutos, Costa, só contigo?
Só.
Só falou o Costa, espera, mas só falou ele.
Sai da mochila do Filipe um computador e o Filipe começa a preencher relatórios. E quando eu lhe pergunto, estás a preencher os relatórios para a equipa ou para a Audi? Para a Audi. Porque a Audi, apesar de ele não estar na Audi, ele era piloto da Audi, e eles queriam saber o que o Filipe fazia. Esse trabalho exaustivo, essa história dos relatórios, do estar sempre insatisfeito, vem-te do tempo do karting, do tempo da Red Bull ou do tempo da Audi?
Não, vem do karting. Acho que é um bocado tudo. Ou seja, é um bocado buscar um bocadinho cada ponto de cada ano e de cada pessoa que eu aprendi. Aprendi muito com o Danilo Rossi, aprendi muito com o Pedro Coceiro. Aprendi muito com vários pilotos, aprendi muito com vários pilotos, aprendi com o Alan McNish, aprendi com o Dino Capello, com o Tom Christensen, com o Matias Ekström, e aprendi a ver quais os pontos fortes de cada um, porque ninguém é perfeito, e portanto tentar meter estes pilotos todos que eu conheci num só e depois tentar ser esse piloto. E portanto, eu acho que é assim que faz, acho eu que se deve fazer uma análise do piloto ideal no mundo. E portanto, tento ser esse piloto. Não sei se lá ainda não cheguei lá, mas cada vez acho eu aperfeiçoar-me a mim mesmo. E eu acho que é essa contínua procura de melhorar que eu gosto. Imagina, eu ainda agora estou a remodelar uma casa e dentro de pouco tempo vou para lá. E os tipos que estão a meter os silicones e que fizeram a cozinha, eles estão a darem doidos comigo, porque
verdades, pá.
Eu, se não vejo o silicone direitinho,
fazem relatórios ao final do dia para o Filipe Albuquerque.
Isto não está bem feito, então eles voltam a fazer aquilo, e isto não está bem pintado como devia ser, e portanto eu sou fã dessa preciosidade. E isto, por exemplo, quando fores ver, se tudo correr bem, se vocês forem ver depois o carro da United. E não fui eu que disse, mas dá prazer ver o carro da United e a maneira como ele está perfeito, está muito bem feito, desde as partes como eles fecham. Por exemplo, eu dei muito cabo da cabeça deles quando era na altura do Ligia, porque o Ligia era um carro mal acabado, mal feito, de controle de peças de qualidade. Portanto, o nariz nunca batia certo com a parte de cima, portanto fazia uma diferença assim, e é claro que isto faz drag e não bate certo. Portanto, aquilo devia estar aqui e não é aqui. E depois deve-se pôr também L-tape para a aerodinâmica ser melhor. Portanto, essas coisinhas todas fazem a diferença. E claro, quando eu olho para um carro, gosto de ver o brilho que os mecânicos tiveram a fazer isso. E, portanto, às vezes gosto de chamar, se por acaso uma coisa não está bem e fui eu que vi, eu pergunto, quem é que faz esta parte? Ah, fui eu, estou na cá. Tu achas que está bem feito? E só lhe pergunto isto, porque eu só quero saber a opinião dele, sincera. Achas que está bem feito? Se ele me disser que sim, aí fico chateado. Porque isto não é assim que se faz. Ele devia ficar a bater, certo? E não é. E aí depois pode-me dar uma justificação, mas ele tem que fazer um bocado de folga, porque senão pode partir, e depois vamos por aí fora. Mas se ele me disser que está bem feito e pode ficar melhor e não o fez porque não teve período, não é a minha maneira de estar, porque acho que temos de estar todos no mesmo patamar, e acho que na United estamos exatamente nesse patamar, que é piloto, engenheiro, mecânicos, queremos todos o mesmo, trabalham todos imenso, e portanto tem que ser do meu lado de respeito, de dar o meu melhor, e de não me questionar se o engenheiro me pede para fazer 5 ou 6 stints, eu tenho que fazer porque devo isso aos mecânicos e aos engenheiros. O engenheiro passa 24 horas em frente ao muro, poucas vezes vai à casa de banho, e os mecânicos trabalham menos desalmado. Portanto, acho que vai de parte a parte, e portanto é esperado essa dedicação de toda a gente na equipa.
Oh, Filipe, isso é uma regra, da United, ou é algo que é comum a todas as equipas?
Eu já estou na United há 4 anos, se não era, passou a ser. Na Action Express também é, e nas equipas todas onde eu vou estar vai ser assim. Agora, posso dizer que na Action Express, na United, é assim que funciona.
Era assim que funcionava na Audi.
Sim, também.
É porque isto muitas vezes tem que ver com a pessoa que está a liderar a equipa e que estabelece esses parâmetros.
Desculpa. Sim. O Nuno Vinagre diz que o Filipe é a resposta aos problemas da Ferrari na Fórmula 1.
Que sabe.
Ele resolve os problemas da Ferrari.
Nunca sabe.
Filipe, só para fecharmos em parte aqui o tema alemã, tu já disseste que foi uma corrida muito diferente daquela dos anos anteriores. Do que é que sentiste saudades? Ou do que sentiste falta? Melhor dizendo.
Este ano?
Sim.
Sim, do público, sim, o ambiente que se viveu em alemão, ou seja, desde... A única coisa boa era que não havia filas para entrar dentro da bota da pista, foi a única coisa boa, mas fora isso, eu acho que também é giro por ver os fãs, ver aquelas bancadas, aquela pré-grelha cheia de pessoas, e ser uma pessoa sentir-se mesmo, isto é o topo do topo das corridas, aquela bancada cheia com fãs por todo lado, bandeiras portuguesas, e o calor humano, eu acho que é isso que depois faz a diferença, e ver aquele vazio é muito estranho, e é duro ver cimento e ver cadeiras vazias, é triste, e também foi o meu primeiro pódio e único em Le Mans, e ver a pista e ver chão, ver as boxes, coisa que normalmente nunca se vê nos pódios de Le Mans, mas pronto, vou ter que lá ir outra vez para experienciar isso.
Tu tens uma particularidade, que é ganhaste Daytona numa categoria de GTs, ganhaste Daytona na categoria principal e agora ganhaste Le Mans na segunda categoria dos protótipos. O que é que deu mais gozo? Esta vitória que está aqui atrás, esta do domingo ou a primeira em Daytona?
São todas diferentes, foram todas difíceis. A que custou menos foi sem dúvida alguma a minha primeira, porque cheguei e ganhei em Daytona, não estava à espera, mas adorei, e foi uma corrida ainda difícil porque naquele ano eram 30 GTDs, estavam 8 a discutir a vitória na última hora, com estratégias completamente diferentes. Acabei por ganhar eu, que foi se calhar foi mais difícil em termos de 8 pilotos poderem ganhar. E foi incrível, mas acho que todas têm o seu valor, porque Daytona, devido à minha história que eu tive com Daytona, de ter perdido a 5 minutos do fim no ano anterior e me deixar de arrastos, e depois ter que ir ao pódio ver o outro a receber o relógio, só me apetecia partir o relógio. E depois Le Mans, ao mesmo tempo, que era, nem um pódio tinha tido até então, nem sequer perto lá tinha ficado, e de repente, com um carro competitivo, ganhar. E, porque são diferentes, ou seja, uma pessoa em Le Mans, em Daytona, lidera muito e consegue perceber logo se vai ter carro ou não para lutar pela última hora. Em Le Mans, eu acho que Le Mans é diferente porque tens de estar constantemente nos dois primeiros e, portanto, e não te podes dar ao luxo de ter um único problema porque não vai haver safety car que te ajude. Coisa que ajuda em Daytona. Portanto, tu em Daytona sofres mais nas duas últimas horas e sabes logo se tens carro para ganhar. Podes estar em quarto, podes estar em quinto, não há problema durante a corrida. E em Le Mans é onde tu sabes que a qualquer momento, se tens um único problema, não vai haver o safety car para agrupar toda a gente ou para recuperares uma volta. E se calhar isso aí, uma pessoa está ali sempre com o coração nas mãos de... Ai, vamos lá ver se não há nenhum problema, vamos lá ver se não partimos, vamos lá ver se isto... E porque, como isto está, como nós falámos há pouco também, do tempo na boxe, perdes mais de 40 segundos, já foste, nunca os vais recuperar.
Mas é mais fácil estar na boxe como estiveste agora e sofrer na boxe, ou estares na pista e sofreres na pista como sofreste com a vitória de 2018 em Daytona. Foram duas horas e meia de grande sofrimento. Na boxe o João sofreu aquilo que tu sofreste agora, com a mesma expressão. É muito engraçado, se recuperarem algumas imagens do final da corrida em Daytona, aquelas mãos na cabeça, o ar preocupado, vocês faziam ali um copycat perfeito. Foi mais complicado agora?
Eu acho que é mais difícil. Eu não, normalmente, nas últimas corridas tem sido a acabar. Eu acho que é muito mais difícil estar na box a ver. Porque eu acho que quando nós estamos lá dentro, há uma parte de ti que está concentrado nas referências, 100 metros, travar, virar aqui, assim, e assim mais. E tu estás ali a controlar. E principalmente, para mim, que é, ok, ali ainda se pode chegar, mas depois passar vai ser outra coisa completamente diferente. Eu vou preferir ficarmos os dois nas curvas Porsche do que a passar-me. E isso, saber que ainda tenho essa reserva no bolso e não me conformar com um segundo lugar. Assim como em Daytona, eu lembro do Loic Duval estar-se a colocar na volta do líder e depois pensar, tipo, a temperatura do motor estava a explodir por todo lado.
Há 7 horas que estava a explodir.
Exatamente. E depois foi um bocado numa de, eu só preciso arrastar isto mais um bocado. E se ele começar a chegar próximo, eu estou-me a borrifar mesmo que a equipa me diga para entrar para a boca, ou o que é que seja, eu não vou entrar. E vou preferir que o motor exploda por todos os lados e nem que se me arrasque com um cilindro só, mas isto vai ter que andar e depois só logo se vê. Mas, portanto, eu tinha ainda aquela margem no bolso de fechar a porta, de acelerar mais um bocado e isto tudo. Coisa que quando uma pessoa que está cá, quando está cá fora, tu não controlas nada, apenas és um espectador que sofre-se bastante, bolas, não gostei nada.
Olha, é nessa fase que tu sentes, isto nunca mais acaba.
Sim, sem dúvida alguma, bolas. E depois lembro-me de olhar para os 10 minutos e 43 que faltavam. E eu, meu Deus, estamos a 4 segundos, eu não estou a acreditar nisso. Mas estava o Phil a apanhar trânsito em Indianápolis e depois perder ali um bocadinho e perder também nas últimas chicanes, que o Davidson colava completamente. E depois, com a nossa falta de polarizado de ponta, ainda pior. Ele ia ser passado completamente direito, ele não iria poder fazer nada. E portanto, uma pessoa sofre aí bastante.
Bom, senhores, gostava aqui de fazer uma pergunta um bocadinho mais virada para aquela que é a atualidade na Fórmula 1, que é, não sei se viste a corrida em direto ou não, Filipe, não interessa, não é o caso. Mugello, tivemos aquele recomeço de corrida que teve aquele acidente aparatoso e que hoje foi tema de conversa por parte de todos os pilotos. Pilotos que escreveram uma carta à direção de corrida e à FIA a pedir uma revisão daquilo que é o restart da corrida. Do teu ponto de vista, porquê que aquilo acontece? Porque há demasiado de querer de quem vem lá atrás de iniciar rapidamente a corrida, ou porque de facto é preciso mudar ali qualquer coisa?
Olha, vou-te ser muito sincero, eu não vi o acidente, mas não vi a razão porque é que aconteceu. Eu não vi a repartida.
O Bottas eu vou utilizar este termo, se calhar não é o termo mais correto, e se não for, digam-me, por favor. Bottas atrasa ao máximo a sua reentrada no ritmo de corrida. O que é que acontece? Acontece que os que estão mais para trás acham que o Bottas já está em ritmo de corrida e começam a responder. Aliás, creio que era o Kevin Magnussen hoje que explicava isso, e isso está na conferência de imprensa que transmitimos a seguir às 11 da noite no canal 3 da Eleven. Que é, começou a responder a alguém que estava à frente a iniciar, a tentar impor o ritmo.
Ah, ok. E depois travou.
E depois foi o que se viu. Foi o descalabro. Do teu ponto de vista, a segurança que temos atualmente nas corridas, na resistência, mas também nos monolugares, ainda há alguma coisa que precise de ser mudada para se preservar mais a integridade dos pilotos?
Há sempre coisas a melhorarem, mas acho que temos visto acidentes inacreditáveis também da Fórmula 1, que eles estão cada vez mais rápidos, e é uma verdadeira delícia ver aquelas voltas de qualificação, e principalmente quando vão estas novas pistas, como o gelo, verem aquelas velocidades com que eles fazem aquilo tudo a fundo, as rabiatas, é incrível, e continuam-se a não aleijar. Eu sou um bocado suspeito disso, porque acho que o perigo e este risco constante que as corridas têm faz parte das corridas e faz parte, e é o que diferencia os meninos dos homens. Hoje em dia os meninos têm vindo a desprezar a segurança, porque acham sempre que vão sair de lá seguros, e quanto mais seguro pões tudo, menos respeito tens tu, têm os pilotos, por essa própria segurança. Ou seja, eu lembro perfeitamente de ir para a Alemanha e encarar as curvas Porsche com muito respeito, e ser-me dito que só deves conseguir ter bom andamento durante as curvas Porsche durante a corrida, porque é quando tens mais tempo. Hoje em dia os novos miúdos que vão para lá esperam ao fim da segunda saída para a pista já está no andamento de quem lá vai há 5 anos, e isso é tomar por garantida a segurança. Se podemos melhorar, acho que há sempre pontos a melhorar, como é claro. Acho que não penso muito nisso, acho que temos uns carros super seguros. Se calhar nas repartidas, eu acho que na Fórmula 1, como é raro, só este ano é que temos andado a ver safety cars e bandeiras vermelhas e isso tudo a acontecer, é que eles vão começar a melhorar isso, porque até agora são sempre corridas de fio a pavio, em verde, e um bocado monótonas, se corrijo-me se estou em errado. E portanto, a partir de agora, se calhar vão ter que aprender um bocadinho com as corridas americanas, em que eles balizam quando é que é o ponto de arranque. E portanto, se calhar esse ponto de arranque tem que ser muito antes ou muito mais tarde, mas todos os pilotos vão saber que só quando aquele carro estiver lá em baixo é que ele vai arrancar. E já não vai haver confusão nenhuma.
No caso do gelo, Filipe, era uma situação muito específica, porque a linha de safety car até à linha de controle era basicamente a boxe toda. E portanto havia ali uma situação em que tu recomeçavas a corrida, estavas em verde a partir da linha do safety car, mas como a linha de controle era a boxe toda, e como tu sabes e conheces bem, sim, o modelo, ainda é muito metro, só a partir da linha de controle é que tu podias ultrapassar. E o que aconteceu foi ali uma situação de harmónio que resultou naquilo que aconteceu. Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás à segurança e perguntar-te uma coisa em concreto. Tu já estiveste nos monolugares, já estiveste nos GT, já estiveste com equipas de primeiro calibre nos LMP2, estás com uma equipa de primeiro calibre na América e outra de primeiro calibre nos LMP2 aqui na Europa. Alguma vez te foram perguntar os responsáveis dos campeonatos o que é que tu precisavas ter para que, ou aquilo que tu sentes que é preciso fazer para melhorar a segurança dos carros, não tanto, mas das corridas em si?
Não, essa parte nunca me perguntaram.
Mas achas que deviam, ou achas que não? Que esse não é também o teu trabalho, por assim dizer?
Um bocado dos dois. Eu acho que devia haver, eu acho que há aqui uma, por exemplo, imagina, nós na resistência não temos tanto como a Fórmula 1 tem, que é a Driver Association, e que eles têm um representante e vão dizer o que é que querem mudar. Nós não temos isso e faz falta. Já acho que o Damon Hill começou a tentar fazer isso, não foi bem sucedido porque faltou-lhe energia ou não sei o que é que se faltou ali, mas se calhar era necessário também para as coisas resistentes. Até porque em Spa nós havia umas questões que eu não concordava e falei isso com o Phil Hansen até, e eu disse, olha, antes de estarmos aqui a falar no hall de entrada do hotel, eu disse assim, oh Eduardo, eu quero falar contigo com o Yannick, mas vamos marcar uma data. Estávamos entre SPA de LMS e SPA do WEC. Há aqui umas questões que eu gostava de falar e nós fizemos uma lista e fomos lá falar com eles os dois e pontos que nós gostávamos que fossem mudados. Imagina. Nomeadamente, um que é, eu acho, super injusto. E não era comigo, atenção. Que é, tu em Le Mans, né, nas corridas de resistência, e depois há uma justificação para isso que eu depois também vos vou dizer, que é, tu se tivesse um problema no carro e não conseguias alinhar na grelha, tu vais arrancar da box. Mas arrancas da box com uma volta de atraso.
Exatamente. Aconteceu com os carros da IBEC.
E já reparaste, eles bateram no treino livre 3, não fizeram os cronometrados, não fizeram o warm-up, não conseguiram alinhar para a grelha, vão sair da box. E depois ainda leva com uma volta de atraso, coitados, ainda por cima, quando tens gentlemen nos carros.
É muito injusto. E aquilo que eu disse na transmissão também, que assim, é que não é uma volta mais todo o pelotão, que no final já são GTs, é volta e meia
para mais 50 segundos. Pelo menos. E hoje em dia, em Le Mans, tu não recuperas uma volta, não recuperas. E portanto, eu disse isso, Eduardo, isto não é para mim, é para o show, é para a corrida. E vocês devem isso aos espectadores. Terem um número máximo de carros a lutar pela vitória e não pelos carros que tiveram problemas. Tipo, vamos passar por isso. E ele disse, está bem, mas isto aqui, esta regra está a dar não sei quantos anos, porque havia uns chicos espertos que quando começava a chover, eu prefiro arrancar da box e troco já de pneus e poupo desse tempo. E eu, está bem, mas deve haver alguma regra que se deve, metes lá um marshal qualquer a dizer que tem de declarar o pneu que quer arrancar ao mesmo tempo que os outros estão na grelha. Qualquer coisa assim, agora o que está não é justo, mas pronto, isto são os pontos que o Eduardo adorou que nós tivéssemos trazido e que devíamos fazer mais, mas lá está, voltando depois outra vez à Fórmula 1, que é o ponto dessa segurança e do que aconteceu em Mugello. Repara, a Fórmula 1, eles a não ser nas pistas que conhecem há 10 anos, é raro mudares alguma coisa. E aprenderam claramente com o Mugello. Se calhar próximo ano que lá forem já vão saber o que é que vão fazer. Agora também já vão aprender o que é que vão poder refazer com isso. E sem dúvida alguma que os reis das repartidas com safety cars é NASCAR e é corridas americanas. E portanto acho que é só copiar o que eles fazem, porque eles fazem brilhantemente.
Sabes que é interessante esse teu comentário, porque hoje na conversa com o Albon, estava eu e estava o Sérgio Veiga também a assistir, o Albon diz precisamente isso, que é, fizemos na pergunta sobre Portimão, se ele já tinha corrido em Portimão, o que é que poderia esperar para Portimão, e ele fala sobretudo nisso, que é também desafiante para nós, porque muitas das vezes vamos a circuitos onde já sabemos onde é que é o ponto de travagem ideal, qual é que é o apex da curva, qual é a melhor forma de fazer esta curva, qual é o melhor ponto de ultrapassagem. Estas pistas, estes circuitos dão-nos esse desafio. E já que falamos de Portimão, tu que conheces bem aquela pista, e já vamos aqui a uma pergunta do João Pinho, o que é que se pode esperar do Grande Prémio de Portugal em Portimão? Do teu ponto de vista, do ponto de vista do Filipe Albuquerque, piloto?
Eu acho que podemos esperar um bom espetáculo. Eu tenho a certeza que os pilotos vão adorar a pista devido ao seu relevo, e é uma pista com bom ritmo, é engraçada e é técnica, porque tu tens que conhecer bem essas elevações todas. Agora, com Fórmula 1, se calhar é muito mais desafiante, ou também muito mais simples, porque eles fazem menos curvas que nós. Metade das curvas que eles vão fazer, para eles são a fundo, e para nós é o Deus me livre. E portanto, depois também temos que pensar que Portimão vai ser todo reasfaltado e todo desejoso lá andar com o LMP2 depois de estar lá a Fórmula 1 e com o novo asfalto. Eu acho que nós vamos melhorar o tempo do ano passado para este ano para aí 4 segundos, só para vocês terem uma noção. Acho que depois também pode ser uma pista difícil de ultrapassagem. Porquê? Porque vai depender se eles conseguem fazer a última curva completamente colados e ser fácil para eles fazer aquilo a fundo, mesmo com a suspensão, o carro a ficar um bocado leve com a parte da descida, um bocado antes, não é? Antes da descida, preparar o carro para aquela descida de fazer a lomba. E se eles fizerem isso, então vai ser super fácil ultrapassar. Mas eu acho que ao fim e ao cabo vai ser uma corrida desafiante, porque é uma pista cega, andar sozinho é uma coisa, e depois, como também é larga, eles conseguem tirar lá para dentro o carro e ainda compensar com as curvas longas que têm.
Já que falas de ultrapassagens, vou à tal pergunta do João Pinho, que é: Filipe, podes explicar do teu ponto de vista aquela ultrapassagem de fórmulas no AIA que deu direito a darem o teu nome àquela curva?
Qual curva?
A curva passaste na super Fórmula, não.
Na UGP.
Na UGP.
Qual é a ultrapassagem que eu fiz?
Não sabias que há uma curva Filipe Albuquerque no...
Não sabia.
Pois é, mas há.
Não, oficialmente, oficiosamente, toda a gente conhece a curva como Filipe Albuquerque. Por causa da tua ultrapassagem na UGP.
Onde fizeste uma ultrapassagem por dentro, depois da subida, depois do gancho da torre, há uma subida e há duas direitas, fizeste uma ultrapassagem por dentro aí.
Ao Marco Andretti, já sei.
Também foi ao Marco Andretti, também então não conta.
Lembro.
Podia ter sido um piloto, mas foi só ao Marco Andretti.
Acho que é a segunda direita, não é?
É, exatamente. É. Depois vai subir.
Depois o Filipe explica-vos o que é isso de pilotos americanos, que ele sabe que não é fácil. Mas não tem avanço.
Mas aí lá está, por exemplo, é engraçado que essa curva no A1GP, aquilo era difícil fazer a direita, até porque tinha lá uma lomba, e depois travar com o carro direito, aquilo não era muito fácil. E então já tinha andado ali um bocado atrás do Marco Andretti, e vi que ele travava um bocadinho mais cedo, e se calhar até ia dar para passá-lo ali. E pronto, e olha, tentei e correu bem, é um bocado assim. Agora, se calhar a Fórmula 1, para eles fazem aquilo tão rápido, eles se calhar vão fazer a direita a fundo, 50 km por hora mais rápido, e se calhar travam lá dentro da curva. Eu continuo sempre a espantar com as referências de travagens, e chegam mais depressa do que os carros que eu tenho, eu acho que são os carros espetaculares, os LMP2, chegam mais depressa, travam muito mais tarde e muito menos. E atiram-se lá para dentro. Eu nem sei como é que aquilo é possível ultrapassar alguém, porque para ultrapassar alguém é não travar. Portanto, estou para ver como é que isso vai correr. Eu gosto de ver as voltas de qualificação e gosto também de ver a velocidade com que os Fórmulas hoje em dia têm.
Era isso que eu te ia perguntar. Do ponto de vista do piloto, como é que tu olhas, e estavas aí a falar das voltas de qualificação essencialmente, como é que tu vês, por exemplo, uma volta ao Mugello em 1.14, tu conheces a pista, é tudo, mesmo tudo o que é curva é reta, não é?
É loucura. Eu lembro-me de fazer lá um teste com a Audi do R18 com o máximo downforce. E foram 3 dias. E era eu e o Bonanomi, só os dois. E então, era um teste de resistência. Portanto, eu metia 110 voltas de manhã, ficava todo roto. E depois o Bonanomi punha outras 110 à tarde. Aquilo era sempre a andar. E estava lá um GT3. E a certo ponto, o GT3, que eram pilotos da Audi também, que era o Vantor, e o Christopher Mies também, que são pilotos extremamente bons, e eu lembro-me de nós sermos chamados à atenção, mais o Bonanomi, porque nós não tínhamos respeito por eles. Porque naquelas chicanas que eles faziam, nós pensávamos que eles não estavam a deixar passar, mas eles iam no limite. E nós passávamos entre o meio das duas chicanes, porque dava, o carro aguentava e fazia aquilo super rápido. E eu pensava, fogo, estes carros realmente deviam estar muito próximos da Fórmula 1. E nós fazíamos para aí 1.23. E depois, quando eu vejo os tempos da Fórmula 1 a fazer aquelas rabiatas todas a descer, que eu, ao terceiro dia, a minha cabeça parecia um pêndulo, que é direita, esquerda, direita. E depois a minha cabeça ia bater nos dois lados, que eu já não aguentava. Aquilo eram, nós fazíamos 4,5 G, eles fazem 6. E portanto, fazer 1.14 é incrível. Adorava dar uma volta naquilo, mas eu acho que não queria estar próximo do limite do carro.
Então, certamente o Zaco já te deve ter convidado para ir lá baixo a Portimão. Não há assim nenhuma possibilidade da gente ver num papai uma voltinha.
Opa, vou tentar.
Oh, Uma demonstração de McLaren.
Eu já lhe perguntei também que ele já tem o carro, o MP4 do Senna, e eu, quando é que vais andar? E ele, pá, não cabe lá dentro, pá. E eu, mas cabo eu.
Ainda bem que não cabe.
Mas sacana, eu gostava tanto de andar com aquele carro, mas era esse e com o Williams, portanto, eu queria andar a cabeça, como é claro.
Podes fazer ali um acordo com o Paulo Pinheiro, que ele andava à procura de umas exibições de Fórmula 1, ligas ao Zac e resolves a questão e vais andar com o McLaren do Senna ali no intervalo dos treinos.
Olha, vou ter aqui uma nota.
Tu ias gostar, o Paulo Pinheiro ia gostar, era tudo ganho.
Olha, vou meter aqui uma nota para ligar amanhã ao Paulo Pinheiro e vou ligar também ao Zac.
Manda-lhe um mail a seguir a este live, mandas-lhe um mail. Ou início uma conversa a três no WhatsApp, se for preciso.
Mas olha, já valeu a pena vires aqui à noite, já aprendeste uma coisa.
Já aprendeste qualquer coisinha.
Tem festival, pá.
E ele é muito guerreiro, portanto é tranquilo. Deixa-me fazer uma
pergunta. Qual dos doutores austríacos te ligou depois do domingo? O Ulrich ou o Marco?
Olha, nenhum dos dois.
Incrível.
Incrível.
Inacreditável.
O Dr. Marco ganhou alemã, não foi?
Sim, também. O Dr. Marco.
Como piloto.
Se calhar vou-lhe ligar um dia de amanhã ou coisa assim. Também ligo aos dois. Portanto, nessas coisas não guardo rancor nenhum.
Eu achei que tu ias responder, o Dr. Marco não me ligou, o Dr. Ulrich religou-me. Mas afinal não te ligou nem
outro. Não ligou nenhum dos dois, mas nessas coisas também não guardo rancor nenhum. E tenho problemas nenhum de ligar aos dois e principalmente ligar ao Dr. Marco a dizer-lhe que... Fiz tanto como ele e mais um bocadinho, e só não fui à Fórmula 1 perder um olho porque ele não me deixou.
Qual dos dois te marcou mais?
Nesse aspecto, ainda bem.
Exatamente.
Perder um olho, ainda bem, pá.
Exatamente.
Mas agora já não se corre em Clermont-Ferrand, portanto era mais difícil perder os olhos.
Qual dos dois te marcou mais?
Podes ligar-lhe assim, bem, aqui entre nós, vencedores de Le Mans.
Sim, mas tem não, aqui um teto a teto.
Não, mas sim, ele vai me responder. Eu ganhei à geral, é o que ele vai responder.
E eu vou-lhe dizer: mas na minha classe havia 24 carros, eu duvido que haviam 24 carros na tua.
Por acaso, no ano em que eu ganhei,
e também lutar à geral também não havia.
Haviam um quantos na altura?
Este ano, na altura, havia quantos?
112. Mais Alfa Romeo, haveria para aí uns 15, mas isto não há nada, é assim, isto sabe-se já.
Lá vai o homem.
Lá vai o homem à estatística.
Não, a questão não é essa, a questão é, este ano a lutar à geral havia quantos? Estamos a brincar.
A lutar à geral havia aqueles dois carros japoneses.
Sim, exatamente.
Ah, embora houvesse quem sonhasse que havia mais gente, havia muitos carros.
Olha, e já a luta interessante era a tua classe, este ano.
Não,
e o GT está bem, não, mas lá na frente a única luta interessante era a LMP2. A LMP1 não interessava a ninguém.
E entretanto, havia aqui alguém há pouco, no início do live, que perguntava: então, João, e a chuva já chegou a Alemão ou ainda não?
Achei o máximo. O Filipe não sabe, mas é que o João anda para ir a três grandes prémios a dizer que a chuva está mesmo aí a chegar.
E a Alemã fazia toda isto. E a Alemã também a dizer que não ia chover. Eu andei no fim de semana a dizer que não chovia. Ele não, chove daqui a meia hora, chove daqui a três horas.
Mas sabes que a Alemã foi exatamente isso, que era a certo ponto, era o Phil e o Paul. Epá, e agora está melhor, agora já não vai chover. Não, no meu... Não, olha, vem nesta app, isto não vai chover.
Mas escolhes a app, ou só do que te interessa, escolhias a app à medida do que te interessava.
Claro. E depois, epá, é incrível, são coisas que são incríveis, sabes? Começa a chover uma hora depois da corrida acabar.
Olha, foi o que aconteceu. Houve um grande prémio este ano que foi exatamente...
Também.
Foi qual? Hungria não. Hungria
na Bélgica, não sei. Não, na Bélgica foi depois da qualificação.
Um toró dos diabos.
Na sexta-feira na Bélgica. Na Bélgica foi sexta-feira à tarde que choveu.
Mais acabava. Uma coisa. Vocês sabem quantos carros havia das duas classes que lutavam pela vitória em 1971?
Oi.
Eram os 5 litros Sport e os 3 litros protótipos. Então, coisas dos diabos. Havia 24.
Espanto. 24?
É sério?
Era 4 nas 24 horas, pronto.
E este ano também havia 24 LMP2, portanto não podes ir por aí. Tens de arranjar
uma não, outra. Não, vou-lhe dizer exatamente isso. Que
não,
é.
Podes dizer outra
eu
coisa. Posso,
eu já ganhei a classe e ainda vou ganhar a Jolly. Você já não vai ganhar
nada. Já,
já não ganha mais nada.
Ah, não digo-lhe que ganhei Daytona. E ele nunca ganhou Daytona.
Exato.
Pronto.
Toma, vamos com ele.
Vai buscar.
Já ganhei 48 horas.
Não, não. Ele já ganhou 72.
72.
72.
Olha, tens que me depois dar o currículo todo dele, que o gajo depois vai-me aparecer sempre com alguma, porque o Dr. Mark é frito e deixa uma pessoa calada.
É verdade.
Fogo, gajo.
Tem sempre mais um argumento, tem sempre mais um argumento. Mais
pá, ele é insuportável, é insuportável. Eu vi, eu já não o via, é a última vez que eu estive com ele, foi pá, na Áustria, na Red Bull Ring, DTM. E ele vê-me que já não me via desde o tempo das Red Bull, 2007. Portanto, isto foi para em 2012, que acho que foi uma época que eu estava ali sempre promissor e as coisas depois não aconteciam. Não sei porquê, culpa minha, culpa da equipa, do que quer que seja. E ele disse, ai, Filipe, como aquele seu sotaque muito austríaco, só, uai, porquê que és tão promissor, mas nunca consegues nada? E eu...
É que simpatia.
Mas simpatia. Ele, pá, desarmou-me, pá, e tipo, tens razão. E fiquei calado, tipo, pá, e é verdade, porque eu era o rei dos treinos livres, depois acontecia sempre qualquer coisa daqui e daquela. E eu, tens razão, olha, tem bicho, olha, não sei, se queres que diga, não sei, nem sei dizer.
Oh, e Filipe, eu, pois, então, aqui em parte, estás a dar razão, razão, isto é, só mesmo uma alma tão pacífica quanto a do Albon é que consegue aguentar com esses ataques do Dr. Mark, não é? Sem se passar dos carretos. E ir levando a sua devagarinho, tranquilinho, sem se deixar influenciar.
Mas toda a gente tem que saber lidar com ele, que trabalha com ele, porque das duas uma. Isso é muito simples. É como diz o Pedro Coceiro. Ele dizia que é, tu para seres piloto do Dr. Marco, ou se consegues ser piloto do Dr. Marco durante um ano, és piloto para o resto da vida. Porque ele é tão exigente e entregável ao mesmo tempo, que ou tu deixas de trabalhar com ele no fim do ano e és despedido, ou vais-te embora, ou vais ser piloto com ele para o resto da vida. E portanto é um bocadinho isso, ou seja, ou sabes lidar com ele, com aquela maneira de ele estar sempre a exigir mais e mais e mais. Sim, e mais. Sim, mais. E ele é um bom exemplo de ganhaste, mas porquê é que não deste uma volta de avanço? É um bocado assim, ele é um bocado assim. Eu ganhei a minha primeira corrida de Fórmula 3, que foi no fim do ano. Ganhei a corrida à chuva, fiquei todo contente, porque o ano era super difícil. Tinha 5 pilotos com 3 anos no mínimo, todos eles, e iam quase 5 para a vitória. Ganhei a corrida contra eles e no segundo dia bati logo na primeira curva, porque a pista estava úmida, enfim, logo. E então ele disse, ligou-me, Filipe, porquê tu não ganhaste a segunda corrida? Oh, Dr. Marco, olha, porque meteram-me fora. Ai, meteram-te fora, na curva 1. Olha, vinha a curvar para primeiro e quando estou a curvar para primeiro porque os três primeiros foram em frente, levei com uma pancada de um tipo de trás que vinha bloqueado e bateu-me. E ele disse, porquê que tu estavas em quarto? Tu arrancaste terceiro? Fogo, eu sacaneio.
Olha,
ficar por terceiro, patei as rodas e não sei o que mais. E ele, não, isso não é bom o suficiente. Mas vá, passa.
Achas que ele faz essas perguntas ao Verstappen?
Acho que não. É, ou melhor, acho que ele deve fazer, mas o Verstappen está-se a brincar. Porque o Verstappen tem mais medo do pai do que do Dr. Marco.
É pá, explica lá porquê.
Pai, começou as histórias, eu não o conheço o Max, mas apenas ouço as histórias que o pai dele... o metia em sentido nos karts e histórias de pessoas, de primeira pessoa que tinham visto aquilo, por exemplo do Tinini, que é o Big Boss da CRG, que acho que era o único que conseguia acalmar um bocado o Yoss, de, sei lá, de palmadas na cabeça e de exigir demasiado ao miúdo, aquilo foi um bocado ou parte ou ganhas, e acho que aquilo eram coisas... Uma educação um bocado violenta, mas lá está, o miúdo conseguiu dar a volta. E mesmo lembro perfeitamente que quando ele bateu naquele grande prémio de Spa com o Vettel e com mais alguém, que ele atirou-se lá para dentro do braço da agulha e bateu os três.
Yes.
E ele veio dizer que se eu vou continuar com a minha, com o meu estilo de condução, e eu pensei sempre que era exatamente quem conhece depois aquela, acho que é aquela maneira deles lidarem, que é, se eu não me atirar lá para dentro, vai ser o meu pai que me vai atirar lá para dentro ou que me vai bater, porque ele é assim, e é a maneira como ele vê as corridas e que fez dele também o piloto que é, não é?
Olha, yep. Estava aqui o João Abreu a dizer que se o Marco disser que ganhou duas vezes em Le Mans, não é verdade, ele só ganhou uma vez à geral. Porque é que vitória à classe em 1970 não conta, porque a classe era a mesma para os Sports 5 litros e os protótipos 3 litros. Podes-lhe dizer, se ele vier com essa história, diz que é mentira, não havia cá vitórias nenhumas à classe. Portanto, ele só ganhou uma vez.
Já sabe que esta cara de piloto nunca se pode dizer, nunca me sentarei aqui, nunca me sentarei ali, desta água não beberei. Fórmula E, passa-te pela cabeça depois do teste que tu fizeste?
Assim, de repente, não, mas é um bocado como tu estás a dizer, que desta água nunca beberei. Mas, não, achei como um desafio para pilotos muito interessante, porque é um trabalho constante entre o piloto e a equipa toda que tu tens, de criar softwares, e tens que ser inteligente para criar um novo software que tu achas que te vai ajudar, desde como é que tu não tens GPS no carro, de como é que tu há de expor o carro a ter controle de tração, uma coisa que te ajuda. Eles fazem um bocadinho através da potência que eles põem em cada roda, se vai um bocadinho mais de potência para a roda de fora do que para a roda de dentro, automaticamente eles conseguem criar um software que lê a velocidade de cada roda. E portanto isso é muito inteligente. E portanto, eu acho que para seres um bom piloto de Fórmula E, tu não podes utilizar o cérebro todo para ganhar, para conduzir. Tu tens que utilizar um bocado para conduzir e a outra metade do cérebro para pensar nos sistemas todos que tu tens disponíveis, desde travagem, entrada da curva, a meio da curva e à saída da curva. Nos três diferentes tipos de energias que tu tens. E, portanto, isso é complicado. E, portanto, acaba por ser desafiante. Agora, de uma maneira geral, tenho 35 anos, quero ganhar Le Mans à geral e gostava mais de ter um construtor para correr o WEC e ganhar Daytona e Le Mans com o mesmo carro. Isso sim, para mim...
Ui. Isso é subliminar. Então conta lá, o Zac Brown vai ter um ali MDH?
Não sei, eu gostava, mas as regras vão todas para esse.
Ora bem.
Para essa direção. E, portanto,
mas hoje já disse que não quer ir a Daytona.
Já?
Deixou sobreentendido.
O Filipe já não assina pela Peugeot.
Pois,
mudamos para a McLaren.
Quer dizer, se eles me deixarem fazer Daytona com a rádio qualquer...
deixar fazer outro. Claro.
Não, mas realmente é estranho eles fazerem um carro só para a Alemanha e não poderem ir a Daytona e não irem.
Porque nesta altura os senhores do outro lado do Atlântico ainda não disseram preto no branco que querem lá hipercarros. Não disseram preto no branco e já deixaram entender que podem lá ir, mas preparem-se para levar assim os sacos de areia pesados, mais uns quilos de água, mais qualquer coisa. Não, isso parece-me difícil. Acho que o projeto da Peugeot é mesmo Le Mans WEC e não é tanto para uma situação. Atenção, não está fora de questão que em 2023 as 24 horas de Daytona sejam do Campeonato do Mundo. Outra vez, poderá acontecer, poderá não acontecer.
É só para 2023. Sérgio, ias perguntar qualquer coisa ao Filipe?
Ia perguntar uma coisa que é... De repente há aqui uma coisa que não bate a bola com a perdigota.
Ó, Tiago, manda cá para fora, vamos resolver isso.
Tu resolves.
É assim, não, essa tua busca incessante, que é a coisa que te dá prazer pela perfeição... Não era muito mais fácil se tu escolhesse uma disciplina em que corresses sozinho em vez de teres que dividir o carro com mais gente?
Pois, se calhar é, mas ao mesmo tempo... Sim, tens razão. Não sei o que é que te vou dizer, agora vou ter que arranjar os colegas de equipa sempre corretos que vejam da mesma maneira que eu. Mas normalmente eu consigo dar a volta à malta, mas... Lá está, o que eu acho também engraçado das corridas de resistência é exatamente a partilha pela vitória. Ou seja, tu quando ganhas vamos supor agora a Fórmula E, tu és o herói, tu és só tu, mas tu és um vitorioso sozinho. E tu em resistência, sou eu e mais o Phil Hansen e o Paul de Resta, vamos todos num mundo ideal, por exemplo, Daytona, fui eu, Mortara, o Jarvis e o Dion Moltke. E fomos todos beber uns copos e todos compartilhar e ser felizes e estar todos ali a falarmos uns dos outros e a dizer tu não andaste nada, se não fosse eu é que era. E isso é engraçado, isso é engraçado. E depois também apoiarmos uns nos outros, ou seja, tu, ok, fica responsável de tratar desta parte dos pneus, que é o teu trabalho. E eu fico responsável da parte, sei lá, da asa da frente. E isso é engraçado ver como é que todos depois trabalhamos.
Mas corrijo-me se eu estiver errado. Tenho a ideia, não é de toda a minha especialidade a resistência, mas eu tenho a ideia que quando vocês afinam o carro mais virado para o aquela que se chamará, chamemos-lhe o gentleman driver, neste caso, no vosso caso o Phil Hansen, para ser mais fácil pelo guiar. E isso tu tens que abdicar, de certa forma, dessa tua perseguição da perfeição, porque tens que... Que sacrificar um bocadinho o teu gosto para facilitar a condução ao piloto que não é tão profissional como vocês. É isso?
Não. Ele teve não? que adaptar-se àquilo que eu quero.
Ah, é?
É, porque...
Mas eu já disse, não é bem assim ou não?
Depende, a não ser que tenha já um piloto muito experiente. Por acaso, nós, eu, o Paul e o Phil, estamos todos de acordo com o mesmo tipo de carro. Mas se o Phil quisesse um carro que claramente escorrega de frente, eu conseguiria tolerar até o ponto ainda que consiga ser igualmente competitivo. A partir do momento em que é prejudicial em termos de volta, pura volta qualificação, pura volta rápida e que eu acredito seja um carro de corrida, eu aí já lhe estaria a dizer, não, tens que aprender tu a guiar porque tu assim nunca vais ser rápido e nunca vais ser o gajo mais rápido em pista. E portanto é justificável. E portanto o Phil, uma coisa que estou a adorar trabalhar com ele e dizer-lhe o que é que ele se deve fazer é que, e já o pus em situações complicadas, que foi, nunca mais me esqueço uma vez, que ele também nunca se esquece também, de certeza, estávamos em Manicure e estávamos a testar pneus à chuva com a Michelin. E eu vou lá para dentro e eles estavam a molhar demasiado, sabes, naquela curva que é a fundo, não é a curva, que vai dar às últimas, tens a última chicane e tens antes uma curvazinha à direita, não é?
Sim. E nessa esquerda, é a zona da descida, é aquela descida.
Exatamente, no final essa cena dessa descida, aquilo estava ali muita água, e eu cheguei lá, estava a passar, estava a fazer quase aquilo a fundo, e quase que perco o carro, e aquela coisa correu bem. Mas foi a volta toda assim, tipo, isto está difícil. E eu disse ao Phil, atenção, que a pista está difícil, e só disse isto. E depois disse ao Trevor Foster, que é o nosso team manager, vamos lá ver se isto corre bem, que eu acho que se calhar devia ter dito mais qualquer coisa, mas ele tem que aprender por ele próprio, porque se ele fosse o primeiro a sair para a pista, era ele que tinha que me passar a informação. E então o miúdo, ele vem e aparece na box, passado duas voltas, branco, olha lá, tu não me disseste que a pista estava inguiável, eu quase que bati, porque ele tem um momento a descer aquilo, vai pela relva abaixo e depois tens um muro com pneus para que tu não cruzares a pista e passares a pista para o lado lá que pode vir. E ele vai e a última da hora consegue virar para a esquerda e vai para a escapatória em frente. E ele, epá, estás bem a perceber? Eu estava bem. Eu disse-lhe, tens que aprender com isso, porque eu disse que estava traiçoeira à pista, para mim estava um bocadinho, se calhar para ele estava um bocadinho mais, mas tens que ser tu a avaliar, porque vamos supor que eu não sequer tinha andado, tens que ser tu a avaliar na volta de saída onde é que a pista está mais traçoeira ou onde é que não está, porque se eu não estivesse cá, como é que era? E ele então fica assim um bocado, ok.
Pá, tu, e portanto vais começar a chegar à boxe de óculos escuros, corrente dourada ao pescoço e o chapéu com a pala para trás, és o boss, né?
Pá, correu bem, mas ao fim e ao cabo é preparar o miúdo para estas situações, não é?
É, pá, e também tu vales mais, é a tua experiência que tens que passar, neste caso ao freelancer, né? É o teu papel também.
Exatamente, e ele está, tem sido um bom menino.
Tens falado nisso, porque tu, ao longo destes anos, nos LMP2, estamos aqui a falar dos LMP2, porque tem sempre a questão do piloto de prata ou bronze, passaste por três situações diferentes. Passaste por um gentleman driver propriamente dito, que é o Simon Dolan, passaste uhum. por Sadler, que é um piloto que não é um gentleman driver, mas também não é um piloto que tenha a capacidade de fazer aquilo que o Phil Hansen faz agora. E, portanto, tu também tiveste de adaptar a esses... Os ensinamentos são diferentes?
Esqueceste de um, que esse aí não havia modo a mudar o tipo, que era o Ricardo González.
Ah, o Ricardo González, sim.
O Ricardo González, eu não aguentava mais o ano com o tipo, porque a quantidade de quilha que tínhamos que beber, meu Deus, aquilo estava a mandar cabo da vida. Sacana.
Ainda bem que ele foi tratado à universidade, não foi?
Ah, sacana. Eu gosto muito dele, mas ele estava-me a dar cabo da vida, porque ele, para
do
ele...
fígado. E do fígado!
Ele até nos testes é, ganhámos o teste! Vamos ver shots de quilha. E então ainda estava eu a falar com o engenheiro, já ele estava a fazer tão shots de quilha para toda a gente e todos tínhamos que ver. E como ele era o patrão, pimba! E já estava, aquilo já não havia relatórios a fazer às 7 da noite.
Deu-te a oportunidade de ficares com uma das melhores deixas do cinema, que é eu sei o que estou a fazer. O filme... comentário.
Ah, pois não, foi, pois foi, pois foi.
Eu sei o que estou a fazer na Cidade do México.
Portanto, olha, foi, pois foi.
Mas é diferente. Tens de fazer um tratamento diferente, porque o Simon Dolan é um amador puro, já não é uhum. propriamente novo.
Tu, tu sabes depois o potencial onde é que eles podem chegar, não é?
Exatamente.
Olha, porque estamos quase a chegar ao fim, aliás, estamos a cerca de 4 minutos. O David Azevedo colocou aqui uma pergunta para ti, Filipe, que é: se tivesses de escolher dois companheiros de equipas, dois pilotos da atualidade, quem é que escolhias para ser teu companheiro, para serem teus companheiros de equipa?
Isto é armadilha, isto é armadilha.
O António Félix da Costa e o João Henrique Verde.
Isso é o politicamente correto, agora diz lá aquilo que tu... Isso foi o politicamente não, correto, mas... agora diz lá. Agora a sério.
Agora a sério.
Pergunta ao contrário. Escolhias o Verstappen e o Hamilton para, teu companheiro, para teus companheiros alemães?
Epá, não, porque eu não queria andar de pneus novos, porque eles são umas primadonas de primeira. Fogo, eu não queria fazer nada e os louros iam ser todos para eles quando eu aqui ia estar a dizer o que é que eles tinham que fazer. E, portanto, não, eu de todo nunca teria no meu carro um piloto com que tivesse vindo da Fórmula 1, não gosto. E estar a virar o polo ao contrário tem sido um bico de obra. Nunca teria um piloto com muito ego e nunca teria um piloto que viesse para lá provar que é bom, porque para mim não pode haver essa questão. Eles têm que saber que são bons e que ninguém está a questionar o lugar deles, e isso é muito importante. Porque, por exemplo, imagina na altura de Daytona, o Alonso e o Norris, e foi o Phil Hansen, pá, os tipos, aquilo foi a pior dupla de pilotos que o Hansen teve alguma vez na vida, porque o Alonso tinha que mostrar que é o Alonso a correr em Daytona e que era muito rápido. O Norris estava doidinho para aviar o Alonso. Portanto, os dois iam para lá de volta de qualificação, tanto que tiveram problemas de travões, e o que veio o relatório foi daquilo, foi que as pinças de travões falharam por fadiga, não aguentavam mais.
É verdade.
Imagina o quão tarde é que eles não estavam a travar por uma corrida de 24 horas ainda por cima de Daytona, que tu sabes que nunca vais a lado nenhum porque vais ter sempre um safety car. Isso não queria funcionar bem com um piloto que vinda da Fórmula 1 e cheio de sprint e de voltas de qualificação. Mas, por exemplo, o António claramente seria um piloto que me iria dar sempre muito bem com ele, mas depois também é preciso ver também que a carreira do António passa muito pela Fórmula E. E com a Teixeira, que ele está num lugar espetacular, mas é claro que é um excelente piloto, e ainda agora chegou ao LMP2 e andou bem. O Jean-Henrique Verne também é um excelente piloto, se calhar teria algumas dificuldades de lidar com o seu estrelato todo, mas é um excelente piloto.
Com o ego do Jean-Henrique Verne.
É, exatamente.
Deixa-me só fazer-te a última pergunta, que estamos na hora, Oscar, desculpa lá. Foi o pódio ideal, tu ganhares e teres um amigo como o António no segundo lugar, uma vez que ele não era da tua equipa? Foi o pódio de sonho que tu podias ter para este fim de semana?
Foi sem dúvida alguma. Ainda por cima o carro do 37 não fez pontos, e por isso foi bom para as nossas contas do campeonato. E foi espetacular. E adoro estar com o António nos pódios, e já tem sido assim nas últimas 4 corridas do WEC, que é espetacular, e gosto de o ter lá em segundo lugar. embora já tive em segundo lugar. A primeira corrida, o primeiro pódio que nós tivemos juntos, foi ele em primeiro e eu em segundo ou em terceiro.
Isso. Olha, não tem piada nenhuma.
Eu sou péssimo.
Para ti, para ele foi mais simpático.
Só para fechar aqui, o Ricardo Mourão mete aqui também uma brincadeira. Por causa desse teu comentário das nunca irias ter pneus novos, pergunta-te se achas que o Vettel daria um bom piloto de resistência, já que faz 30 voltas de macios.
Exato. Eu acho que sim, acho que sim, acho sinceramente que acho que poderia dar um bom piloto, ainda por cima, porque eu não vejo o Vettel um piloto de egos, mas embora deve-o lá ter, mas se calhar também por estar numa modo de baixo, não é? E, portanto, ele se pila de maneira diferente. Mas sim, acho que o Vettel, eu gosto do Vettel e acho que sou fã dele e da qualidade dele. Acho que a Ferrari está fora das graças de Deus, mas isso é outra questão.
Pronto, amigos, não há tempo para mais. Continuaremos esta conversa no outro dia, num fórum idêntico, ou então já em estúdio, nunca se sabe.
Exatamente.
Vemos sempre de mão, não é?
Exatamente, assim espero.
Pronto. Vemos-te nós.
Vemos-te uma clara de cena.
Hã?
Uma clara de cena.
Sim, com uma clara de
cena. Isso ainda era melhor.
Se for preciso casacos do Ayrton Senna, nós temos, da Paddock
Club. Eu vou fazer como se fazia antigamente, uns pilotos que iam para as corridas de karts ou de fórmulas, que não tinham nada, mas vão com o fato e com o capacete na mala, caso alguém não
apanhe Covid. Seja preciso arrascar qualquer coisa a última hora.
Tens 40 pontos na super licença?
Não sei, eu nem sequer penso nisso. Eu não sei se tenho esse ponto. E depois repara, mesmo que eu não os tenha, mas se eu tivesse que ir para a Fórmula 1, arranjava-se uma carta qualquer assinada por não sei o ano a dizer que ele tem que entrar. Repara, e atenção, eu não penso fazer e correr, até porque iria ser uma vergonha. Aliás, falei sobre isso com o Paul Di Resta, que ele é o piloto de reserva da McLaren, e disse-lhe, olha lá, tu tens noção que se por acaso algum deles, ou se tu tens que por acaso meter o capacete, vai ser uma vergonha. E ele, tenho.
A última vez em que teve de o fazer na Williams já foi, assim, meia vergonha. Meia
não
vergonha.
É isso, porque acho que os carros são tão rápidos e é tão mais rápido que o LMP2 que ele não vai aguentar. Vocês viram o Hülkenberg, e mesmo o Hülkenberg andou há menos tempo de Fórmula 1 do que eu. Não há milagres, tu tens que andar para estar no nível que os outros estão. São carros que fazem 6Gs e tal, o nosso faz 3,5, 4, pá. É muito diferente.
Muito bem, amigos, já estamos a finalizar, já estivemos no stint. Domingo, pré-corrida, meio-dia e um quarto, não?
Não!
10 e um quarto da manhã, já que o grande prémio é o meio-dia e 10. A partir das 10 e um quarto, pré-corrida, com uma entrevista exclusiva ao Alexander Albon, daquelas que deu gosto de fazer e conversar com o Albon no dia de hoje, na manhã de hoje. Senhores, vemos nós, os quatro, vemos-nos amanhã de manhã, não é? Já com o Miguel Ruiz. A que horas é que entras? Às 7h?
Meia.
Meia de noite. É com faróis.
7h30. Está a ver.
É muito cedo, amanhã. Amanhã é muito. Aliás, este
ano é já não é happy hour. Quer dizer, este ano às 7h30 ainda era happy hour. Pois é, vai para a happy hour.
É pá, são uns 3 dias muito cedo, são sempre muito cedo.
Vamos agora então, já sabem, na próxima semana não há Facebook Live, mas há podcast na terça-feira. Daqui a 15 dias sim, voltamos com o Facebook Live. Um abraço para todos e um excelente fim de semana.
Obrigado pelo convite e gosto sempre de falar com vocês.
Obrigado.
Um abraço.
Da Toscânia para Sochi. A Fórmula 1 continua com as emoções à flor da pele. Grande Prémio da Rússia, em direto na Eleven.